Me diz aqui. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa live, esse assunto dessa live hoje, compartilha a nossa live. Já convido o pessoal para vir participar, porque hoje vai ser muito, muito bom. Tenho certeza. Oi, oi, filho. Compartilha a live, chama o pessoal para participar. Hoje vai ter muita coisa boa aqui, vamos falar de muita coisa legal. Compartilha a live aí, pessoal. Nossa convidada já tá aí. Deixa eu acionar aqui, ó. Colocar nossa convidada na live. Convidada, Luciana. Canal no YouTube Mais Hebraico, gente. Eu apaixonada nessas explicações aí. Boa noite!
Boa noite.
Tá me ouvindo bem?
Bem, tô te ouvindo bem.
Luciana tá direto lá dos States. Vai trazer pra gente algumas explicações aqui no hebraico. Ô, Luciana, se apresenta. Sim. Aí pra gente, pro pessoal que tá nos assistindo. Fala um pouquinho da Luciana pra gente.
Pois é, Luciana é mineira.
Uau!
É, eu sou mineira e em 2004 eu me mudei para os Estados Unidos e de lá para cá estamos aqui nessa jornada.
Me fala um pouquinho dessa história de hebraico aí, como é que isso surgiu na tua vida?
Então, a intenção mesmo foi quando, no início do casamento, meu marido foi convocado a servir como diácono. E aí, nessa de diácono, e chamaram ele para fazer a teologia básica.
Uau.
Foi em 2007, então a gente não tinha um casal novo, não tinha filho, e aí eu fui também. E aí a gente estudou até 2010, e alguma coisa, exatamente uma palestra, na verdade foi uma palestra do Abraão de Almeida. 3 dias daquele homem falando e vieram outras pessoas, eu me apaixonei com o que tinha além da teologia, não parava ali, tem algo mais. E aí eu fui meio que autodidata até de 2010, até 2014, 2015, eu fui meio que autodidata, comprei uns livros. Aí depois eu falei, não, eu preciso entender o hebraico. Aí consegui um curso aqui de hebraico. Falar, escrever.
Caramba!
Só que eu não fiz tão avançado a ponto de ter uma conversa boa. Eu tô naquele... Se fosse inglês, seria só no verbo to be.
Mas eu vou te falar uma coisa. Os vídeos que eu assisti... eu fiquei muito impressionada. Eu tenho o pastor da igreja onde eu congrego hoje, ele traz muita explicação para a gente do grego e do hebraico. E aí você, então eu já tenho um pouco desse contato com algumas palavras e com o significado que é amplo, né? Que abrange muito mais coisas.
Tudo.
E aí muda muita coisa, o nosso olhar, inclusive. E aí veio também essa minha curiosidade. Gente, e hoje... Qualquer versículo que me chama atenção, eu tenho que consultar no hebraico. Eu quero saber aquela palavra, qual a origem dela. Eu quero saber o que engloba ali. Porque eu sei que não é limitado só naquelas palavras em português que está escrito.
Sim. Aí eu vim estudando. Tem uma professora, a Flávia Veloso, que é... exímio no hebraico aí também, ela disse uma frase seguinte, que não é o hebraico, não é você que escolhe o hebraico, é o hebraico que te escolhe.
Olha!
É bem isso, porque a partir do momento que você começa, igual você tá falando, você começou, Você já não quer mais o arroz e feijão, você quer aquele bacon.
É
Cadê
isso
o bacon?
aí. Eu vou te falar que eu tô muito apaixonada, a ponto. A minha paixão é tão grande aqui, ó. Esse que ele veio parar no meu braço. É uma paixão mesmo, porque aumenta a nossa visão sobre aquilo que tá. Se a Bíblia já era um livro encantador para mim, aos meus olhos, ao meu entendimento em português, com essa descoberta, né, do hebraico, do grego, gente, a paixão triplica, quadriplica de
Sim.
tamanho. É muito interessante. Mas vamos lá, vamos falar aqui do livro, que é um projeto que eu mergulhei de cabeça. Fiquei um ano e meio, um ano e meio, mais que um ano e meio, eu acredito, para tirar ele de apenas um sonho e colocar ele assim bonitinho num papel, que eu estou muito apaixonada por esse projeto. É uma trilogia, então o livro, você fica com aquele gostinho, tá faltando alguma coisa, quero mais. Então é uma trilogia, vão vir mais dois livros depois desse. Para fechar, e você que está ouvindo a gente, eu comecei a chamada dessa live com uma pergunta muito básica, simples, que não tem nada de simples na resposta. Pelo menos a grande maioria das pessoas não acham simples. Por que que os casamentos estão dando errado? Ô Lu, aqui no meu livro, lá na página 15. Eu trago aqui um capítulo falando sobre a realidade do mundo. E eu tenho aqui uma matéria da revista Vogue online que fala sobre as mulheres estarem muito insatisfeitas e frustradas nos seus relacionamentos. E a colunista, ela é que é Miriam, o nome dela, a Miriam, ela diz assim: apesar de inúmeras pesquisas, artigos e livros publicados, ainda não consegui descobrir o segredo dos raros relacionamentos amorosos e sexuais que dão certo. Ela coloca assim, relacionamentos que dão certo. E aí ela bota aqui, ela coloca inclusive que falta artigo científico para trazer uma luz para esse túnel, sabe? E aí quando eu vi essa matéria, eu falei, gente, eu tenho que colocar isso no livro porque isso vem de encontro com a resposta. Porque essa resposta existe, do porquê. E a gente vai falar dela, vai trazer essa resposta mais para o final. Mas você que está ouvindo a gente, coloca sua opinião aqui. Olha que tem, vai ter sorteio hoje de um livro para quem está aqui na live. E aí eu vou. A gente vai. O critério vai ser participação. De quem estiver participando aqui com a gente durante a live. Encaminha para um amigo, convida alguém para vir participar dessa live, porque tem muita coisa boa aqui que a gente vai falar. É importante. Aquela pessoa que vem na tua mente agora é para você convidar ela. Chame ela para a live. E você, ô Lu, se você tivesse que dar uma resposta para essa pergunta, você tem essa resposta na sua cabeça?
Sim.
Não fala, hein? Não fala. Me diz uma coisa. Ezerkenegdo. Que palavra
Isso.
forte. Você, ó, só nessa igreja que eu hoje congrego, eu estou lá 9 anos. Eu nunca havia ouvido falar desse termo. Nunca ouvi um pastor numa igreja, um padre, fui da igreja católica muitos anos, nunca ouvi ninguém trazer sobre essa palavra, essa frase, esse conjunto de letras, que é muito importante. Então eu coloco no livro assim, gente, eu fui atrás de respostas e logo nas primeiras páginas da Bíblia. Eu não precisei ir muito longe para já ter algumas respostas. Estava ali. Por que que ninguém fala de Ezerkenegdo, Lu?
Então, tem primeiro uma cultura de se ouvir e repetir sem procurar, sem buscar a fundo. E para quem busca, vai encontrar, Deus se revela. E a palavra está ali. Os judeus, eles têm o maior contato com esse Ezer Knigdo. Esse Ezer Knigdo veio a partir de um estudo da cultura judaica. Então, eu trouxe esse Ezer Knigdo através de pesquisa e eu vi que era relevante. Eu fiz aquele vídeo explicativo, não fui tão a fundo nele assim. Mas se quiser, eu já falo o que que significa aqui para a gente continuar.
Pode falar, porque ele é muito relevante.
Ele
Assim, não é para o entendimento só feminino, só da mulher. Tomar
é.
conhecimento dessa origem, da minha origem, da sua origem, da origem das mulheres. Mas é muito relevante para que os homens tenham acesso a essa informação. Quem é a mulher? Fala para gente.
A gente parte de Gênesis 2, 18, né? Farei para ele alguém que. Aí a tradução nossa seria adjuntora, ajudadora. Na minha tradução, King James, aqui está alguém que o ajude e lhe corresponda. Então, aqui na King James, ele pegou exatamente o Ezer e o Knegdo. Alguém que o ajude, que é o Ezer, a gente vai falar desse conceito, e o Knegdo também, que são dois conceitos. Dando uma breve introdução, a mulher veio para resolver o primeiro problema que existiu ali. O homem estava só e está e não era bom. Então ela veio para resolver. Então já é algo aí de positivo para a mulher. Existia um problema e Deus veio resolver esse problema. Eu vou fazer alguém que seja Ezer Knigdo. Deus poderia usar, a gente conversou um pouco antes, qualquer outro termo, mas Deus usa este termo e a gente vai entender por quê. Então, a mulher, toda mulher já nasce, né, com o coraçãozinho ali querendo ser, gosta de ser elogiada, gosta de ser querida, gosta de resolver questões. A mulher tem isso, né? Eu gosto de resolver questões, gosta de trazer solução a problemas. Então isso já vem antes de Deus nos fazer. Tem um problema, eu vou fazer a mulher. E ele elogia ela. Na verdade, esse Ezer Knigdo é um elogio. Então ela vem para resolver esse problema. Nós fomos requisitadas ali. Não havia geração se não houvesse a mulher. Dentro dos meus estudos de psicanálise, eu estudei um pouquinho sobre a embriologia. Os nossos óvulos, tem quantos milhões de óvulos, é muita quantidade. Eles estão formados no ventre da nossa mamãe, quando fetos. Lá dentro da barriguinha da nossa mamãe já é feito todos os óvulos que a mulher vai ter na vida, todos eles.
Já
É
está
gerado
tudo lá, predestinado.
antes mesmo de nós nascermos. Antes de nós nascermos.
Uau!
Nós fomos feitas para gerar.
Nossa, muito
Para
forte isso.
gerar. Então nós fomos elogiadas ali por Deus, né? Nós somos chamadas para gerar, para solucionar, criadas e dotadas com muita inteligência, até um pouquinho demais,
Verdade.
sabedoria para a vida. Nós somos o alicerce para a família. A Bíblia diz que nós somos como oliveiras, não sei, oliveira ou videira, não sei, frutífera, ao redor da mesa, nós adornamos. A Bíblia também fala que uma mulher richosa é insuportável. O homem prefere viver no terraço do que com a mulher. A mulher muda. Dentro de uma casa, ela muda o ambiente. Se ela está de mau
Exatamente.
humor, tudo está de mau humor. Se ela está feliz, tudo está feliz.
Exatamente.
Está sobre nós esse peso do lar, de adornar, de criar, gerenciar. Nós falamos sobre
Exatamente.
isso, gerenciar. Então, o que é esse Ezer? Primeira palavra aí, o Ezer. Ezer, ele vem de azar, que é uma palavra hebraica, não o nosso azar de azar, mas azar do hebraico, que significa proteção, proteger, ajudar. Seria. Tem duas palavras que eu falei com você: Ebenezer, que tem
Ebenezer.
esse que é Even e Ezer. Even é pedra de ajuda, e esse termo as pessoas usam como até aqui o Senhor nos ajudou.
Uau, que legal.
Mas traduzindo seria pedra de ajuda, a rocha que nos ajudou. E Eliezer, Eli é o meu Deus, é Ezer, é um título de Deus também. Ezer, maioria das vezes é dado com o título do próprio Deus, uma ajuda, um socorro para aquele que está em luta, em batalha. Tem um salmo que eu citei também antes, que é o Salmo 121. Todos nós conhecemos. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? De onde me virá o Ezer? E o
Nossa.
versículo 2 responde: O meu Ezer, o meu socorro vem do Senhor,
Eu achei
que fez
fantástico
o céu e
isso.
fez a terra. Então, Ezer é um título de Deus, é um abrigo, é uma proteção para os momentos de angústia, para
Homens que estão na
momentos.
live. Homens que estão na live. Se manifestem agora. Vocês ouviram
Manu.
isso? A mulher, o nome dado à mulher, ajudadora idônea, auxiliadora, Ezer Kenegdo. E esse termo Ezer é o mesmo que, como você colocou lá, o socorro do Salmo 121. Então, a mulher é esse socorro que chega. Tem essa referência de que toda vez que Ezer, as poucas vezes que Ezer aparece, é para ilustrar Deus chegando, né? Deus sendo solicitado pelo povo para salvá-lo, para chegar e resolver aquela situação. Isso é muito
Isso.
forte, isso é muito poderoso.
Partindo para o Kinegdo, vem de Neged, vem de se opor.
Opositora, aquela que se opõe, que vai contra ele, né?
Aquela que tem uma outra visão, aquela que está do outro lado, aquela que vê além.
Um
E que
sexto
também
sentido forte, né?
está em frente, ajudando, mas também em frente, assim, olhando de frente, dizendo: olha aqui, o negócio é assim.
É como se fosse
E aí o
aquela máxima que o pessoal gosta de usar, que o homem é a cabeça e a mulher é o pescoço, né? Tipo, olha aqui para esse caminho.
isso. Mas, como a gente estava conversando, essa ajudadora que se, esse socorro que também, esse soldado que está com você, mas também no campo de batalha, o soldado pode dizer para você: não vai não. O seu companheiro pode dizer: não vai não. Tem uma mina aí, não pisa.
É
É
o
uma
homem que vai na
batalha.
linha de frente e a mulher que está, como eu costumo dizer, na retaguarda. Então ela protege esse homem, né, ali na retaguarda de costa, como no soldado mesmo. O soldado
Isso.
sempre tem alguém na guarda dele.
Me veio à memória aqui, na igreja grande tem isso, né? Quando tem o cameraman filmando e tem um que está segurando o cabo atrás e ele vai protegendo aquele que está filmando, assim: peraí que tem alguém passando,
Isso.
vem mais um pouquinho.
É exatamente.
Ele é
É um trabalho em conjunto.
um ajudador que te dá suporte naquilo que você está fazendo. Pode vir um pouquinho, não vira para cá, não, pera aí que eu tô enrolando o cabo aqui para você não tropeçar.
É.
É
Não vai,
uma vista.
avisa, ó, não vai tão longe porque o cabo acabou.
O cabo acabou, pera aí.
Calma aí, segura, porque senão não temos mais cabo.
É,
Calma
foi
aqui que
ali.
eu vou ali procurar, ver se eu consigo mais
Mas
cabo.
a função de segurar, de fazer, nunca saiu da mão do homem. A gente vê isso de Gênesis até Apocalipse. Marido, amai a vossas esposas como Cristo amou a igreja.
Provisão, proteção, né?
Tem suas funções, responsabilidade, provisão, proteção. Quando uma casa está falida, as pessoas não dizem aquela mulher não conseguiu, eles dizem aquele homem não está conseguindo.
Nossa, é muito
Está
forte isso, hein?
sobre os ombros dele.
É muito, muito forte isso.
Assim como a mulher pode, o próprio Salomão falou muito disso, uma mulher pode elevar e ela pode abater também.
Pode.
Ela pode tirar a alegria. Eu já vi isso, eu passei por isso. A mulher pode tirar a alegria do homem de estar em casa. Ele não consegue
Exatamente.
estar em casa porque ele não tem. Vou partir aqui para uma parte prática. Ele não tem prazer de estar em casa
Não,
porque a
porque
mulher está
ela
pior do
vai
que
virar, ela vai se tornar, estudando a Bíblia, inclusive, existe essa questão da proteção, do proteger a mulher. E esse suprir, né, dessa necessidade, inclusive emocional. Então,
assim.
quando uma mulher emocionalmente não vai bem, também é da responsabilidade do homem parar e observar e ajudá-la, porque é exatamente o que vai acontecer. Se a mulher começar a despencar, ela carrega quem tiver por perto.
Sim.
Então, se a casa é importante que o vigor, que a energia, que a beleza, porque a mulher ela cuida desse belo, né? Dessa ornamentação. Ela é responsável por esse afago, por esse aconchego, pelo belo mesmo do lar, em transformar uma casa em lar. Mas se por um acaso há desvalor, e é por isso que a gente vê tantas casas disfuncionais cada vez mais, por conta desse desvalor. E o desvalor, ele ataca diretamente a vida emocional feminina. Porque como você falou ali agora, pouco, aqui atrás, Deus agraciou, não, você falou um outro termo, que Deus
Elogia.
elogia. Então, assim, olha como que Deus foi gracioso em preparar toda a casa, em ornamentar todo o jardim para receber Eva. Olha como que Deus, né, nessa figura, fez questão de mostrar para Adão: cuide do ambiente desta mulher, porque depende de você para que ela frutifique, para que ela desempenhe o papel que eu estou entregando para ela. Eu preciso que você mantenha esse jardim assim, bem cuidado, protegido, sendo orientado por mim, debaixo da minha unção, debaixo da minha. Eu costumo muito olhar para aquelas visitas que Deus fazia a Adão como um mentor e mentorado, né? Deus
Sim.
sabia que em algum momento aquela intimidade, aquela visita diária acabaria. Deus sabia, porque o casal teria que viver sua vida, tem que se desvencilhar do pai e da mãe, digamos assim. Então, Deus, sabendo disso, falou: vou deixar um pedacinho de Ezer aqui, um pedacinho de mim, em Eva, né, que na verdade ainda não tinha nome, era a mulher. Isso passa muito despercebido na Bíblia, de que mulher era um nome próprio, como Maria, como Joana, era mulher. E que Eva só se tornou Eva, só recebeu o nome de Eva após a queda. Adão colocou o nome da mulher de Eva. Até então, por Deus e por Adão, Eva era chamada, o nome de Eva era mulher. Então, isso é uma coisa muito interessante, que muita gente não se liga nisso. Que Eva só se tornou Eva depois da queda. Até então, ela era mulher. E esse cuidado de Deus e mostrando para Adão: olha, mantenha o ambiente dessa mulher, mantenha o jardim. O ambiente onde essa mulher vai viver, assim, bem cuidado, nutrido, para que ela desempenhe ao seu lado o papel que eu estou designando para ela.
É, esse, não sei se você estudou, né, isso, mas você tocou num ponto aí de novo no hebraico. É, termo ish, que é o homem, e aí vem a isha, a mulher, e o que é acrescentado ali é uma letra hebraica, que também é, só torna essa mulher. Vou simplificar, torna essa mulher, é o que torna a palavra feminina no hebraico. É, tipo, é o H, seria uma letra H, mas também é que é uma letra que remete ao próprio Deus, mais uma vez. É, a mulher,
Lu,
ela
por que que você
recebe.
tá rindo, Lu?
É muito, muito complexo. É, tem que ter o hebraico explicando rápido aqui. A mulher recebe ali a feminilidade, mas não deixa a essência que a gente estava falando. É, qual o versículo que a gente leu mais cedo? Que ela então seria, que ela estaria, depois da queda, ela desejaria influenciar o seu marido.
Capítulo 3, versículo 16.
É porque
Gênesis.
a mulher foi feita de uma maneira. Deus, a gente conversou sobre isso. Deus, ele não pisa no pescoço das mulheres de maneira alguma. Ele elogia, ele eleva, a
Vamos
mulher,
usar o
ele
termo
dá
certo.
lugar.
Vamos usar o termo certo, que a gente fica rodando. E a gente foge desse termo, até porque o feminismo, esse movimento do
É.
feminismo, destruiu esse termo, mas é empoderamento, essa é a palavra certa. Existe uma dose de poder dada a Deus para a mulher. Isso é um empoderamento,
Lá
mas
no
ao
início,
contrário do feminismo, né, não é esse empoderamento de mandar, de ser superior. De mandar até, né? Que a gente quer mandar. Mas não é de ser superior. Jamais. Não, não fomos feitos. Nós, mulheres, não somos superiores. Os homens não são superiores a
não.
nós. Nós fomos feitos iguais. Gênesis 1 e 2, o tempo inteiro Deus diz
Mulher.
isso no plural. Deixando muito claro que dominem sobre a terra. Domine os dois. Estou entregando os dois, sabe?
É, o ponto que eu quero chegar, não queria dizer que a mulher tem uma essência para cuidar, para enxergar além dentro do ambiente. A mulher, ela nasceu para ser. Mãe, ela, e a mãe, ela enxerga, ela ouve, ela sente. Então a mulher tem algo mais. Ela tem aquela, uma essência. Afirmar isso aqui é complicado. Mas tem uma essência, que vai além.
De que você está com medo, gente? Mas é realidade. Vamos, Lu, olha só.
Sim.
Eu marquei uma questão aqui, que inclusive isso vai de encontro à nossa resposta do porquê que os relacionamentos estão dando errado. Agora você me diz uma coisa. É tão óbvio a resposta? Olha aqui, ó. Vamos encarar a realidade. Eu não sei quantos homens estão aqui nos ouvindo agora. Manifestem-se, homens, por favor, porque a gente não está aqui para querer ser superior, a gente não está aqui para querer dizer que somos melhores, jamais. Até porque eu tenho plena consciência, eu quase fui uma feminista na minha vida.
Meu Deus.
Eu cresci, eu fui criada para odiar homens. A minha mãe, eu cresci naquele ambiente onde minha mãe dizia: não confie em homens.
Ó.
Não dependa de homens. Homem não presta, homem não vale nada. Então, de verdade, eu me alimentei desse argumento e eu li os livros de autoajuda, de empoderamento feminino, todos que estão. Há muitos anos não leio, mas na época, todos os que estavam disponíveis no mercado, eu li. E eu cheguei a.
Você não passou essa informação, a gente conversou, mas eu fiz uma pergunta para você e pelo que você respondeu, eu percebi isso.
Então, mas eu tive que quebrar isso. Eu quebrei
Perguntei para
isso.
você assim, você não vê a fragilidade em Adão? Perguntei duas vezes.
É, eu assim, se eu escolher ver fragilidade nesse sentido de culpá-lo, eu não quero culpar Adão por ter comido a maçã. Exatamente porque eu sei que se nós estivéssemos lá, faríamos o mesmo.
Faríamos, mas
Entendeu? Então eu acho, é da mesma forma que hoje a gente ficar olhando para trás e ficar culpando Hitler, claro, eu não tenho como desfazer o que foi feito. Foi uma pena, é lamentável tudo que aconteceu na história, Hitler, escravidão, tudo que a gente imaginar, atentado da Torre Gêmeas do 11 de setembro, tudo que aconteceu ao longo de toda essa história, tanto bíblica, porque, cara, catástrofe, nossa, a Bíblia está lotada de histórias desse nível. Mas se a gente for ficar olhando para esses erros, a gente não vai sair do lugar. Então, assim, eu, num certo momento da minha vida, tive que virar uma chave, porque eu realmente olhava para o homem, eu não queria casar. Para que eu não vou casar? Primeiro, porque o histórico de casamento da minha família, todos são fracassados.
Meu
Então, eu
Deus.
pensava, para que eu vou casar? Se já está predestinada a dar errada, falir. Então, a minha visão para o masculino era nesse nível, que homem era para ser usado e descartado. Mas eu cheguei num ponto da minha vida que uma chave virou. E eu falei, que isso? O mundo está em desequilíbrio exatamente por conta desse pensamento medíocre. Fomos feitos para andarmos juntos, lado a lado. E o homem que vive sozinho vai viver uma vida medíocre.
Sim.
E a mulher que vive sozinha vai viver uma vida medíocre.
Vai.
Lembrando que mediocridade, gente, é estar na média.
Média aí.
É uma palavra forte, né? Mas
Posso
é isso. Agora, se você
ler
tem.
aqui uma frase de eu creio que é de Billy Graham.
Ah, o Billy Graham é ótimo.
Eu não estava no Éden e eu herdei a culpa. Mas eu também não estava no Calvário. E eu herdei a graça.
Olha que lindo! Que perfeito isso. Isso é perfeito, esse entendimento. Porque se a gente estivesse no Éden, a gente também teria comido aquela maçã. Porque a gente come essa maçã todo dia. Todo dia a gente come uma maçã. Tá claro aqui, ó, as regras. Sabe aquela regra de aquele termo de futebol? Pode isso, Arnaldo. A regra é clara. As regras são claras e elas estão aqui. E todo dia, mesmo sabendo das regras, a gente vai lá e come a maçã. Então, quem sou
É.
eu para julgar? Quem sou eu para julgar
Não é.
Adão e Eva?
Não, ali foi um princípio, né? Aí a gente entrou até numa questão assim, vou voltar um pouquinho na teologia, de por que Deus deixou isso? Por que Deus deixou esse gatilho ali? Né? Por que não esconder tudo isso? Porque Deus nos fez com desejos, Deus nos fez com vontades. E como diz o Freud, todos nós sofremos de humanidade. Todos nós somos humanos.
E Deus nos deu livre-arbítrio, porque nós não somos
Nós
bonequinhos, né?
somos humanos. E apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos capítulo 7. Aquilo que eu quero, eu não faço. O que eu não quero, isso eu faço. E eu
O que eu
luto.
quero, eu não consigo fazer, mas o que eu não quero, eu acabo
Eu
fazendo,
faço.
né? Se a
Isso é
gente.
humanidade e Jesus conhece a nossa humanidade. E aí a gente vai voltar para o casamento lá de novo.
É, e aí
E dá uma
eu entrei nesse
pincelada.
assunto de falar assim, vamos encarar a realidade? Vamos encarar a realidade? Eu até perguntei aqui, falei sobre os homens que estão online. Vamos encarar a realidade? Está dando certo a forma de se relacionar? No livro, eu também abordo uma pesquisa que mostra que o mundo relacional, tanto do mundo quanto entre os cristãos, o índice de divórcio é igual. 50% é equilibrado. Os cristãos se divorciam tanto quanto o povo do mundo. Ou seja, os cristãos não estão fazendo a diferença quando o assunto é casamento. Por quê? Porque os cristãos estão contaminados tanto quanto ou até mais com uma mentira, com uma violação de um princípio. E isso faz com que o trem não volte para o trilho. E vamos encarar a realidade que essa liderança, esse autoritarismo do masculino, o machismo que reina há milênios, olha para onde levou o nosso mundo, os nossos maiores, os líderes, né? Os maiores líderes assim, são homens. Então a gente vive num mundo liderado por homens, em todos os setores, são maioria homens. E a gente vai continuar ignorando que essa falta de interpretação, essa falta de cuidado na hora de colocar a mulher aonde ela deveria estar. A gente estava falando mais cedo sobre o feminismo. O feminismo é tão tóxico. Eu costumo dizer e digo no livro que o machismo e o feminismo são as duas armas principais de destruição da obra divina. O diabo se utilizou, aproveitou essa deixa da queda do Éden para alimentar o autoritarismo na mente masculina e que veio se transformar no machismo e que oprimiu mulheres por milênios, colocando mulheres para trás, para baixo, sufocando, calando. A mulher não tinha o direito de falar. Então, isso sufocou as mulheres de uma tal forma. Eu faço um exemplo dessa questão da barreira, né? Uma barreira de água. Você vê aí tragédias que já aconteceram. O rio tem que seguir um curso. Quando você vai lá e oprime essa água, que ela fica ali retida, meu bem, é uma questão de tempo. Porque na hora que isso for ladeira abaixo, é devastador. Vai passar e vai destruir. Para a água, se você perguntar para a água o que que ela está sentindo naquele momento, a água vai dizer alívio. Eu estava reprimida e agora eu estou livre. E vou correr ladeira abaixo. Só que ela vai passar e vai sair derrubando, destruindo por onde ela passar. E é o que aconteceu. As mulheres reprimidas, né, nesse grito de liberdade, elas ultrapassaram uma barreira. E que saiu ladeira abaixo, destruindo coisas, né?
Tem já meio que comprovado que esse movimento onde tirou a mulher de dentro de casa e a colocou totalmente na rua para trabalhar, para procurar, para sei lá o quê, adoeceu a mulher, não fez bem para ela.
E o sistema inteiro, o sistema que já vinha doente,
Adoeceu.
acabou
Adoeceu
de descer a ladeira abaixo.
o físico, adoeceu maridos, porque agora os homens não querem isso aqui, ó. Não querem compromisso. As mulheres acabaram subvertendo aquilo que elas estavam procurando. Você falou certinho. Na busca de uma liberdade, soltou-se muito as rédeas. Só que reconstruir, você for lá em Brumadinho, que você citou, se para reconstruir não é fácil.
Não é. Eu
Tem
passei por lá
casos.
anos depois e era barro ainda para tudo quanto é lado.
Tem casas que vão estar afundadas, não tem mais jeito. Tem famílias que morreram, estão lá ainda enterradas, não tem mais jeito. O mal que se criou, algumas coisas podem vir a consertar, outras nem tanto. Você é nova para ser criada assim. Homem não presta, sei o quê, sei o quê. Jovem. A minha mãe ela tem 72 anos. Ela tem um machismo também assim embutido. Não é assim do jeito que você foi ensinada, mas ela sempre tem um jeitinho de culpar a mulher. Se ela tá vendo lá uma televisão e aí fala: "Ah, a menina foi molestada." A fala dela e de algumas pessoas dessa época é porque tava.
O que estava
Deve que tava.
fazendo na rua nessa hora? Por que estava usando tal roupa?
Isso. Então é uma fala que culpa a mulher o tempo todo, né? E a gente vê isso sutilmente. Eu tô dizendo que é algo sutil. É só um
Não, isso está
comentário.
embutida. E
Não tem
Lu,
como consertar tudo assim.
não.
Vamos.
E é de uma responsabilidade de um líder. É, lá no Éden, a gente estava conversando mais cedo e eu querendo tirar essa culpa aí, não queria apontar o dedo para Adão e você trazendo a responsabilidade. Não, Adão não devia,
Sim.
porque a Bíblia é clara sobre o pecado ter entrado através de Adão.
Já não.
Adão é que cometeu, porque eu até falei sobre, inclusive, quem está nos assistindo e tiver oportunidade, lá no YouTube, além do vídeo da Lu, que está no meu livro, um QR Code que leva direto para a página da Lu, explicando sobre Ezer Kenegdo, tem no YouTube capítulo dessa novela Gênesis e tem o capítulo que fala sobre essa queda, esse momento onde Eva e Adão comem da maçã, do fruto proibido. E é muito interessante que Eva come do fruto. A cena tem muitas coisas interessantes, mas isso é um ponto muito interessante. A Eva come do fruto e Adão estava meio perdido no mato, e a gente conversou que não era bem assim. Adão estava ao lado de Eva, pelo que a palavra mostra. Nessa cena, Adão não estava ao lado de Eva, Eva estava sozinha com a serpente, e ela pega do fruto e morde, come do fruto. E aí Adão chega e ela oferece para Adão: olha, nada aconteceu. E realmente nada tinha acontecido até então. E quando Adão come do fruto, aí vem um vendaval, a luz dá uma sumida, e a gente vê que algo aconteceu. Então, a gente tem que entender, principalmente, eu sou muito, eu tenho esse tom de voz imperativa, mas a gente precisa compreender, principalmente o masculino, que esse papel de ir ajustando as coisas, não é consertar o passado, mas de ir ajustando essas coisas, tem que estar no poder da liderança masculina. Porque a mulher que estava sufocada, quando ela gritou, ela fez: olha o que aconteceu. Então, o homem precisa se reposicionar dentro nesse papel de líder, de liderança, sabe? Ele precisa é dar o braço a torcer mesmo, de que sozinho não tá funcionando. Olha para o mundo, gente.
Ele é o responsável número um pela família, não há dúvidas disso. Eu sou a favor de que o sustento maior venha dele, a provisão, a gente falou sobre isso, né? Venha dele, que o homem precisa desse posicionamento de cuidar, de ser responsável, e de que a partir do momento que ele inicia uma família, sim, você precisa amar a sua esposa e a sua família como Cristo amou a
Em
igreja
sacrifício.
até a morte. É sacrificial. E a mulher também, Vou levar um outro ponto aqui. A mulher também ser. Tem uma frase que às vezes eu falava com os alunos: a mulher quer ser a princesa, mas ela não quer um príncipe. Ela trata o homem como se. Trate o seu marido como um príncipe.
Como um
Cuide
príncipe,
dele.
como um rei e ela rainha, né?
Cuide dele.
A Bíblia diz que a gente, nós mulheres, somos a coroa do homem. Não existe rei sem coroa. Então, assim,
É o que
que o
feita,
homem
né?
tem esse entendimento, porque tem muito homem aí se achando rei sem coroa.
Não dá.
Que ele
Tem uma.
tem esse entendimento, né, de que não existe rei sem coroa.
Não sei se você já ouviu esse caso, não sei se é verdade, que estava Barack Obama e Michelle Obama num restaurante e veio o chefe de cozinha se apresentar e tal. E a Michelle Obama já havia namorado esse chefe de cozinha e ele disse: você, se não tivesse casado comigo, você seria a esposa de um chefe de cozinha. E a Michelle Obama falou: não, quem seria o presidente seria ele.
É exatamente isso. Quando o homem se permite, quando um casal se permite, se entrega para essa liderança de Deus, né? Colocar Deus na cabeça.
Ajuda.
Porque é unidade, gente, tornar uma só
Perdão,
carne.
dobras, né?
É uma unidade, exatamente. Um cordão de três: mulher, homem, Deus. Então, assim, quando o homem entende que ele precisa estar ao lado, caminhando juntos, concordância, Lu. Lu, eu escutei da boca de um pastor que o homem é que manda. Se o homem quiser ir para a direita e a mulher quiser ir para a esquerda, ele ignora a vontade da mulher e é para a direita que se vai, porque quem manda é o homem.
Esse pastor precisa fazer umas análises.
Gente, isso é absurdo, mas é exatamente por conta desse
É
tipo
o
de
ego ferido.
mentalidade, é por causa dessa mentalidade que a gente chegou onde a gente chegou.
Sofre.
Porque, assim, mulheres vivendo em relacionamentos malditos, tóxicos, mulheres adoecendo, Lu, mulheres com câncer sendo destruídas, se acabando emocionalmente. E pastores, líderes religiosos, dizendo não, que ela tem que se manter ali, de joelhos orando pela conversão daquele homem. Meu Deus!
É.
Então, assim, o casamento deve, a gente tem que lutar mesmo. Claro que a gente tem que lutar. Mas a
Tem
luta é
limites,
dos dois. A luta é dos
né?
dois. Se um casamento está indo mal, não é só para um ajoelhar e lutar por ele. Os dois têm que lutar. Porque aquele casamento só vai ter chances de um milagre acontecer, de mudanças acontecerem, se os dois estiverem de acordo. Quando um não quer, dois não briga. Deus não vai forçar ninguém a fazer nada que ele não queira por causa da oração da mulher, gente. Onde é que fica o livre-arbítrio? Ah, então tá bom, eu quero me manter. Eu quero um casamento, quero que meu marido mude. Ou vice-versa, né? Ou o homem quer que a mulher mude. Então eu vou me ajoelhar aqui e vou orar. E o desejo do outro Deus anula? Se a mulher se posiciona, eu não vou mudar, eu vou dar prioridade para o meu trabalho. E você vai ficar com a sobra do meu tempo. E o homem quer que a mulher largue o trabalho ou diminua o ritmo de trabalho. Aí o homem vai lá e ajoelha e fala: Senhor, eu quero, para manter o meu casamento, que a minha esposa diminua o tempo de trabalho, que ela largue o trabalho. Deus vai interferir nisso? Claro que ele não vai. Claro que ele não vai. Se é do desejo da mulher, se ela não quer abrir mão daquilo, se a prioridade da vida dela é o trabalho, Deus vai respeitar.
Sim, tem muita, pela sua fala, você falou muito do peso da religiosidade. essa a religião ela fere, a religião ela pode sim, machucou muitas mulheres, tá? E sim, né? Tem muitas feridas feitas dentro de ministérios que querem calar, que querem sufocar. E o casamento ele é feito de duas pessoas primeiro dentro de casa. Vocês dois se acertem. E se não der certo, chama o seu pastor, que seja. Mas são poucas, poucas as vezes que eu vi alguém levando esse problema do casamento para fora e isso sendo consertado lá fora. Poucas vezes.
Concordo com você plenamente.
As coisas são acertadas dentro de casa. Precisa fazer aquela lavagem de roupa lá. Olha, eu não gosto que você faça isso. E eu também não gosto que você faça isso. A gente quer continuar? Quer. O que é que a gente vai fazer? Vamos acertar as arestas. Aí você traz um pastor, aí ele vem com essa opinião aí que deram para você. Agrava mais a história. Ou você traz uma amiga também que não tem muita experiência com o que é certo e o que é errado, vai dizer para você, sei lá, trai ele.
É, larga logo, isso aí não presta,
Larga
não vai mudar.
ele. Então, tem duas vias perigosas. Tem duas vias perigosas aí.
Não,
Porque a gente
é exatamente.
tem que analisar para onde a gente vai correr. Casamento é muito sério. Casamento é a base da sociedade, é a base da família. Não, já briguei tanto, meu, até hoje. Se precisar, a gente briga. Nada que fere. Depois de duas horinhas, você fala assim: você é muito chato. Pra que você
Pois
foi
é,
nesse caminho? E se acerte. A vida é assim. Não tem mar de rosas o tempo todo.
tem que ter um propósito, né, ô Lu?
Onde a gente quer
Quando o
chegar?
propósito é comum, quando o propósito é comum, tem Deus no casamento, aquela questão da tríade. Tem Deus no casamento. A gente sabe quais são as regras do jogo. Olha só, essa regra do jogo, essa regra que você acabou de inventar, ela não existe. Ela tá ferindo o nosso relacionamento. Me mostra onde é que tá essa regra do jogo que você acabou de inventar, me mostra onde é que tá aqui. Ela não está aqui. Então, assim, é um desejo da sua carne, é uma vontade, é um achismo. E agora a gente vai para a resposta. Quem tá acompanhando a gente aqui desde o início, dá um oi aqui. Quem tá aqui desde o início na live, homens e mulheres que estão assistindo a live agora. Quem está com a gente, dá um eu. Estou aqui desde o início da live. Porque a pergunta é: por que que os casamentos, os relacionamentos estão dando errado cada vez mais?
Então, o que eu quero para mim é o que eu dou para o outro. Eu quero ser rejeitada, então eu vou rejeitar. Porque tem muitas mulheres que reclamam de ser rejeitadas dentro de casa e rejeitam. Se aquele não que a gente dá para o marido o tempo todo, ele desse para a gente, como seria essa situação aqui dentro, aqui de nós aqui? As nossas crianças, o que é que essas crianças estão vendo? A gente até falou hoje sobre o Fábio Júnior, né? O que é que essas crianças estão vendo hoje dentro da nossa casa? Um casal que se ama, ou um casal que está o tempo todo querendo se matar, né? O que eu quero para mim? Nós temos o que nós damos. Se eu dou amor, eu recebo amor. Então, dentro aí já tem a resposta. A resposta perfeição não há, não haverá.
Não.
Deus fez essa junção aí porque eu fico brincando, Deus, ele tem uns planos
Não,
muito
ele tem
doidos.
muito senso de humor, né? Eu leio. Gente, ele tem muito senso de humor. Mas tem,
Deus é
eu
demais.
vejo que tem que ter o desejo da perfeição. Você sabe, assim, que a gente não é
Sim.
perfeito, mas a gente vai se tornar perfeitos juntos. Vamos
É,
nos
o que dá
tornarmos
para fazer. Tem
perfeitos.
um.
Então, assim, vamos alinhando as arestas, vamos nos lapidando, porque na jornada, no livro, eu coloquei uma frase que no caminho da perfeição na estrada, porque a perfeição é uma estrada. A perfeição não é um ponto de chegada, uma linha de chegada. A
A
perfeição é um caminho.
construção, né?
E durante esse caminho, vai haver pelo chão, você vai encontrar pelo chão muitos defeitos. Porque eles vão ficando, eles vão caindo no meio da estrada. Eles vão ficando para trás. Tem que ficar para trás. Essa história de pegar, síndrome de Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, me aguente assim, Gabriela. Então, tem que pegar, tem que ter esse desejo de falar assim: olha, eu compreendo, eu sei que esse defeito, esse problema, essa minha mania te fere, te machuca, e eu não quero que isso aconteça, em nome do nosso amor, em nome da nossa relação. Você me ajuda? Sozinho eu não consigo? É muito forte, é uma herança maldita, né? Que eu vi, cresci. Você falou do Fábio Júnior, eu não vi, eu não soube, mas eu vou procurar saber que o Fábio Júnior chorou numa entrevista porque ele
Falando
via.
que lembrava de quando era criança, de só lembrar do pai e da mãe brigando o tempo todo.
Foi o ambiente que eu cresci. Brigando seria
Meu Deus.
lindo. Nossa, se eu pudesse usar esse termo, brigando. Gente, seria maravilhoso. Eu não via brigando, eu via
Tem
assim,
muitas feridas aí
quase se
para Deus.
matando.
Tem muitas feridas aí para Deus curar.
Muita. Então, assim, eu costumo chamar de perebas emocionais. Todos nós temos, em alguma proporção, perebas emocionais.
Meu Deus.
E que isso é forte, isso está cravado. E que a gente só vai conseguir tratar essas perebas emocionais com muito amor, com muita compreensão, com muito carinho, com muito desejo de dar certo.
Você percebeu que o casamento ele começa dentro do lar? O jeito que o papai e a mamãe fazia, eu trago para dentro. E aí o diabo vem, tira essa mulher de dentro de casa, desfunciona o negócio todo, e aí eu viro uma bola de neve, onde vai indo, avalanche ali.
Ô Lu, a minha mãe, no casamento com meu pai foi o segundo marido da minha mãe. No casamento com meu pai, somos em três meninas, eu sou a mais velha. E meu pai trabalhava, policial militar, o dia todo fora. Minha mãe cuidando da casa, de três filhas, comida, roupa. E era a única que, em reunião de escola, era a única que gerenciava médicos, dentistas, roupas. É dever de casa, era a única que gerenciava, não parava um minuto, mercado, administrava o dinheiro, o pouco dinheiro que tinha. E quando dava 5 horas da tarde, minha mãe já tinha organizado para casa estar em silêncio, todo mundo tomado banho, que quando meu pai chegasse era para todo mundo ficar em silêncio. E assim, eu vi por várias vezes minha mãe indo levar com muito dedo algum problema para o meu pai, e eu ouvi assim: não, agora não, não me vem não, porque trabalhei o dia inteiro. E a mulher com esse posicionamento de proteção mesmo, que muitas que matavam no peito porque não queriam levar aquele problema para o masculino, e fazia com que se entendesse que o trabalho de ir para a rua fazer dinheiro era mais valoroso, era mais importante do que o trabalho que a mulher executava em casa. E esse desvalor da posição feminina foi crescendo até chegar a esse ponto que a mulher entrou num quadrado, né, de desvalor tão grande que ela falou: cara, eu só vou ter valor se eu fizer dinheiro também. E aí ela arregaçou a manga e foi para a rua. Porque, na verdade, a mulher não foi para a rua atrás de dinheiro. A mulher não foi para a rua atrás de melhor questão, situação financeira para a família. Mentira! A mulher foi para a rua fazer dinheiro atrás de valor. Porque ela queria também ser valorizada. Porque o homem olhava para o serviço dela: o que que você fez? Você não fez nada o dia inteiro. Eu trabalhei o dia inteiro. E você? A mulher ficou em casa, olha, soltou até fogos aqui atrás de mim. A mulher em casa, ela ficou o quê? Fazendo nada, que não tinha nem Netflix naquela época, né? Então, o trabalho era duro e não tinha esse reconhecimento. Fugiu à minha cabeça de novo esse termo que você usou no início, mas não tinha esse conhecimento, reconhecimento. O homem queria ser aplaudido o tempo inteiro por fazer a obrigação de prover, que é uma obrigação, a gente reconhece, claro que a gente reconhece. Mas e aí? E quando ele chega em casa, ele também não bate palmas para casa cheirosa, para casa limpa, para comidinha na panela, para os filhos gerenciados, para os deveres de casa pronto? Eu conheço pais que nunca sentaram com um filho para fazer um dever de casa. Que se gabam, porque pagam as contas. Então, a gente precisa entender, a sociedade precisa entender, e principalmente o masculino, que colocar o trem nos trilhos depende muito desse posicionamento masculino, de valorizar. Porque é muito lindo, é muito fácil olhar para o feminismo e apontar o dedo para o feminismo. É muito fácil. A gente está falando o quê? De 100 anos? Nem 100 anos. Que existe esse movimento. Só que a gente está falando de milênios de um posicionamento de machismo, de autoritarismo, onde o homem não valoriza a mulher. Então é uma luta, se a gente for colocar na balança, é um apontar de dedo injusto. Porque o feminismo é um bebê. O feminismo é um sopro que no dia que o masculino se posicionar, acaba, destrói. Porque o que toda mulher quer. De verdade, no seu íntimo, é ser cuidada, protegida, é se submeter a um homem que está sendo dirigido por Deus, olhando para um propósito e cuidando, se sacrificando pela família, amando a sua mulher como Cristo amou a igreja. Qual é a mulher que não quer se submeter a esse homem, gente?
É fácil?
É fácil demais se submeter a esse homem. Agora, é muito difícil se submeter a um homem que dá prioridade ao futebol. Aos amigos, ao trabalho, a família está destruindo. Não tem tempo com os filhos de qualidade, não tem tempo com a esposa de qualidade, porque o trabalho é mais importante, o dinheiro é mais importante. E esse homem quer ter uma mulher submissa. Você está entendendo? E a visão do proteger, do cuidar a família, a mulher, desse olhar. E falar assim, cara, é minha esposa. Se ela não tá bem, se ela tá doente, se ela. Eu preciso olhar para isso. Com esses olhos de cuidador, de protetor, sabe? Então, a resposta do que a gente estava. Da pergunta que a gente lançou: por que que os relacionamentos, por que que os casamentos estão dando errado cada vez mais? É muito simples. Nós estamos querendo fazer casamento ao nosso jeito, ao nosso padrão, ao nosso método. E casamento é uma criação de Deus. Existe uma fórmula, existe um método
Perfeita.
que é o método de Deus. Qualquer coisa fora da metodologia de Deus, homem e mulher lado a lado, debaixo da direção de Deus. O homem é o sacrifício, é o provedor, é o cuidador, é o protetor. Qualquer coisa diferente disso, a mulher transforma a casa num lar, a mulher cuida, a mulher traz amor, carinho, cheiro, né, para esse ambiente, leveza, beleza. Então, quando cada um deixa de olhar para o seu papel, não tem como dar certo.
Não, tô deixando você falar aí. Você tá falando e ao mesmo tempo abrindo também o seu coração.
Ah, sempre. Porque isso.
Esse livro que você fez é uma resposta para você mesma. Deus primeiro, ele cura em nós para depois jogar para fora. Então Deus tem mostrado muitas coisas para você, para sentido de reconstruir mesmo dentro. E jogando para fora. Eu tô deixando você falar.
Quanto
Mas
mais eu me conheço, mais eu me curo, né?
é. E é uma matemática de Deus. A matemática de Deus nunca foi do jeito da nossa, né?
É, não.
Então, um mais um homem unindo-se a uma mulher vai se tornar um.
Unidade.
Vai se tornar um. Então, não são duas pessoas buscando objetivo, é um casal ou uma família. É um. É, vamos comprar um carro? Vamos. Vai estar dentro do nosso orçamento? Não vai, meu bem. Vamos deixar para próxima. A mulher, eu vou voltar lá naquele primeiro ponto. A mulher precisa se posicionar como sendo mulher. Aquela, provérbios, né? A mulher virtuosa, que na verdade está escrito ali quase a mesma palavra que Ézer. É a mulher soldado, a mulher valente, a mulher guerreira. A palavra é essa, de Provérbios 31, 10. É a mulher valente. Deus, ele não oprime, ele quer que a mulher compre. Ela quer que a mulher traga honra para o seu marido, que no texto fala, e o homem está sentado com honra.
Na beira da cidade, né?
Ela sabe negociar, ela sabe fazer, ela é uma peça fundamental se o homem souber o que ele tem na mão. A audácia que a mulher tem. Tem uns memes no Instagram que fala assim: não sei o tamanho da nossa fé, que pouca coisa a gente programa tanta coisa. A mulher
Exatamente. É.
é assim, nós somos assim, não há o que fazer, não tem como mudar.
Ô Lu, eu sei que você sabe, mas aqui vou transbordar um conhecimento aqui para quem está nos assistindo e quem vai nos assistir, porque a live vai ficar salva. Você sabe que Provérbios 31 é uma exortação de uma mãe, né? Uma carta de uma mãe.
Bate-seba.
Então, ela é. Sabe
É
que
a mãe de Salomão.
mãe quer o melhor para o seu
Sim.
filho, né? Então, ela reuniu ali numa única carta
É.
um conjunto de qualidades.
É.
Cara, é maravilhosa aquela
É.
visão que ela tem ali da mulher para o filho dela, né? O desejo
É
que ela tem para o filho.
a Bate-seba que Davi, não vou nem entrar nos méritos, mas Davi molesta, né, coitadinho. Ela, Deus honra essa mulher, né? Deus, mais uma vez, Deus honra as mulheres, né? Deus traz dessa mulher a geração de Cristo, que era só uma menina que foi molestada por um rei que achou que tinha poder sobre ela e molestou. E Deus traz da geração dela o Messias, né? O Salomão, um homem mais inteligente que houve. Então Deus tem honra para as mulheres, Deus tem recomeço para as mulheres, Deus
Lu,
tem muito elogio
eu
para as
preciso te
mulheres.
interromper. Você volta desse ponto aí daqui a pouquinho. A gente já está bem finalizando a live, mas eu preciso te interromper porque nas
Pode.
últimas semanas não sei se você acompanhou isso aí dos Estados Unidos. Aqui no Brasil é notícia internacional porque se trata de jogadores de futebol. Então, nas últimas semanas a gente viu o Daniel Alves e o Robinho envolvidos em esquemas, em situações exatamente como essa que você acabou de narrar, de Batseba, de violentada, molestada,
Por
porque
alguém que tem poder.
por alguém que tem poder, por um homem que se coloca nessa posição de autoritarismo, de que pode tudo e que pega a parte mais frágil, porque é bíblico. Vai lá e pega a parte mais frágil e faz o que quer, como quer, usa como quer. Ah, mas se ela não quisesse, ela não estava naquele ambiente. Ah, mas o que que ela estava fazendo ali bêbada? Ah, mas por que que ela estava com aquela roupa? Ah, mas por que que é isso? Aquele machismo. machismo.
Essa mulher já está toda desconstruída, já está toda desconstruída também, já está. E há mesmo ali um aproveitamento daquela situação, né?
E é tão atual, olha como é que a gente volta naquela questão. Vamos encarar a realidade que o que está acontecendo hoje no mundo acontece há muito tempo. E
Sim, ó, e
se.
Deus não esconde, porque esse assunto de Batseba e Davi, vou jogar aqui mais ou menos aproximada a idade. Davi com 54, 70 anos, por aí, Batseba com 12, 13. Não é aquela história de amor que a televisão romantiza. É uma menina que estava noiva esperando o seu casamento. E o cara estava na guerra, não tinha consumado o casamento, elas se casavam ali com 13 anos, era uma criança. Uma moça.
E
Não é aquele
o plano dele
romantismo.
foi diabólico, né? Um dos planos mais diabólicos que eu já vi na Bíblia. E olha que Davi, se você perguntar aos judeus, essa galera,
Não, ele
eles
é o
vão colocar
cara.
Davi lá em cima. Davi era um cara ungido.
Deus não esconde isso. Deus não passa pano. Ele
Exatamente. Exatamente.
protege as mulheres. Ele traz essas situações. Deus nunca foi intenção de Deus oprimir, né? Ele honra essa mulher.
Exatamente. E esse exemplo podia ser dito mais, né, Lu?
Sim,
Essa
tem
história
muita
podia
coisa,
ser
né?
colocada por esse lado. Mas o que a gente vê é exaltando a igreja, inclusive, eu venho, inclusive, eu faço uma crítica nesse sentido, nesse apelo de que a igreja compreenda que ela tem uma responsabilidade muito grande em ajustar as coisas. Em pegar essas histórias, esse Ezequiel Guidô, por exemplo, e dizer para as mulheres quem elas são, e dizer para os homens quem são as mulheres, para que e por que elas foram feitas, construídas. Sabe? Que o homem precisa compreender que essa responsabilidade, inclusive emocional, é dele, que ele precisa cuidar do jardim, que manter esse jardim muito bem cuidado, provido com todos os alimentos, belo, é de uma responsabilidade masculina.
Sim,
Mas.
do suor do teu rosto
Pois é,
comerás.
ficou mais sério ainda depois, né? Ficou mais sério ainda. Mas é sobre isso. A trilogia no
Sim,
livro é para trazer essa
vai ficar
responsabilidade
bom.
à tona e fazer com que se entenda que, se não houver trabalho em conjunto, vamos continuar colhendo
Sucumbindo.
sucumbindo. O trabalho precisa ser em conjunto, lado a lado, em concordância, em unidade.
Você tem esse lugar, como diz aí na atualidade, você tem esse lugar de fala porque você viveu isso, você viveu essa mulher alfa que precisa vencer, que precisa pisar no homem, que precisa mostrar que é. Então você viveu isso, então você tem um chamado de Deus para mostrar para as pessoas que estão nesse lugar, que ali não é o lugar delas.
Não é.
Você é valiosa, é muito mais do que isso. Deus tem elogios para você. Eu fico brincando com meu marido, às vezes, que a gente vai para a Flórida, às vezes ele vai dirigindo. Então são 20 e tantas horas dirigindo. Aí as pessoas falam: você dirige também? Eu falo: não, ele é o privilegiado, ele que dirige. O privilegiado que dirige. Eu não tenho esse privilégio. Eu vou no carona de boa. Se as mulheres soubessem o quanto um homem de verdade, né, pode proteger e pode acalentar com poucas coisas, sendo homem. Sendo homem. Né, que dirigiu o quê? Tô aqui descansando, ó, de boa. Deixa ele, o privilegiado, ir. São coisas
Estar,
pequenas. Hã?
entrar no feminino e ficar no feminino é um privilégio.
Seja, fique ali,
Existe muita. É,
se deixe ser cuidada, se deixe ser protegida.
existe muito mais sofrimento quando você troca essas posições. Quando o feminino precisa entrar no masculino. Existe muito mais dor lá. Muito mais sofrimento lá. E quando se entende, né? É porque precisa do dois, do par. Porque fica um vazio. Quando eu não consigo entrar no feminino e ficar sozinha ali. É por isso que é importante que nós mulheres saibamos que homens também, que a gente precisa preencher de Deus para não ficar, para a gente não querer ocupar um espaço que não é nosso. Quando a gente
Né?
fica no feminino, quando a gente fica no feminino, a gente vai sentir falta de alguém ocupando o espaço do masculino. E quando não tem o legítimo, o masculino, esse homem, né, ocupando esse espaço, a gente vai sentir falta. E é por isso que a gente não preenche essa falta se colocando no lugar do masculino e se preenchendo de Deus. Colocando Deus para ocupar esse lugar. Enquanto não, enquanto esse lugar do homem físico tá vago. Porque o que acontece muito hoje é enquanto mesmo estando num relacionamento, quando há esse lugar está vago do masculino, a mulher tenta preencher esse lugar.
Sim.
E ela entra em sofrimento nesse momento.
Olha a gravidade do que você falou. O homem falta, a mulher, para segurar o casamento, ela se coloca numa posição que não é dela e termina em sofrimento. E os filhos vão sofrer.
É uma
A primeira,
cadeia.
segunda, terceira geração vai sofrer.
É uma corrente. É isso aí.
Então é isso. A pergunta é, né, por que os casamentos estão dando errado? Porque eu vou responder. Eu acho que, sinceramente, duas pessoas vivendo juntas, com personalidades diferentes, desejos às vezes diferentes, é só na cabeça de Deus para nós. Eu lembro da Fernanda Brum dizendo algo, eu peguei para mim. Ela falou que o marido dela é o espeto que fura o balão dela. Quando ela se acha muito, ele vem e estoura o balão dela.
Muito boa. Ô, Lu, a gente sabe que a Bíblia é muito clara sobre a gente se esvaziar de nós mesmos.
Sim. Então a mulher, ela não pode ocupar a posição que não é dela. Então faça uma
O homem também
autoanálise.
não pode ocupar esse feminino.
Não deixe, né? Não deixe o seu lugar vazio. Se você não
Exatamente.
sabe ocupar o seu lugar, você não aprendeu, procure terapia, procure seu pastor, procure ajuda,
Exatamente.
procure alguém.
É sobre isso.
E mulheres, tem feridas da infância, Luciana. Tem, ai, eu fui molestada, eu fui sei lá o quê. Isto é humanidade. Coisas que fizeram conosco e não tem o que fazer com isso, a não ser reformular isso e viver, continuar vivendo.
Exatamente. Eu falo sobre isso no livro, Lu, porque eu trago estatísticas no livro seríssimas. Olha, hoje lidera o índice de suicídio, os homens lideram.
Sofrem em silêncio, né?
Porque isso é uma consequência, sabe? O resultado do machismo. Porque não querem pedir ajuda, eles são obrigados a parecerem muito fortes, mas não são. Então, reconhece isso, procura ajuda, procura crescer, que vai se tornar forte. Fingir que é forte vai adoecer. E aí, eles estão fingindo que são fortes, estão adoecendo, estão saindo do posto deles do masculino. E tá, isso está virando um bololô todo.
Isso.
95%, a gente tá, você falou sobre violência, sobre agressão, sobre ser violentada, mulher. Homens também são abusados.
Sim,
Homens
não
também
contam.
são abandonados.
Não.
Homens também têm perebas emocionais que precisam ser tratadas. A gente escuta muito do homem assim: não, que homem é mais prático. Para homem tá tudo bom. Mentira!
Surgiu uma pergunta aqui. Você, mulher, conhece o seu marido? Você sabe o que que ele gosta realmente? Você sabe o que que ele já passou? O que que ele já ouviu de mãe, de pai, de tio? Quais situações esse homem já viveu para sobreviver, para ganhar? O que que ele passa no trabalho? Às vezes é bom a gente dar um pouquinho de ouvido para eles, né?
E mais importante do que isso, ou tão importante quanto. Porque se tem uma pessoa, Lu, se tem alguém nesse mundo com ouvidos disponíveis, a gente gosta de falar também, mas a gente também gosta de uma boa conversa e de ouvir. Principalmente os maridos, né?
Sim.
Nossos companheiros. Só que eu acho que falta muito desse desenvolvimento deles falarem. O homem, ele se cala. Eles não procuram ajuda e os índices estão aí. 95% da população carcerária no mundo é homem.
Sim.
Então, assim, existe uma coincidência, porque não existe coincidência, né? Eu brinco. Existe uma regrinha aí que o que une esses homens dentro das penitenciárias, um assunto comum entre eles é a ausência do paterno. Então, olha as dores, olha o sofrimento. E você não vê homens
Ai.
falando por aí que sentiu falta, eu queria que meu pai tivesse cuidado mais, eu queria, sabe? Será que isso trouxe alguma consequência para minha vida de hoje? Será que eu estou repetindo algum padrão familiar no meu casamento ou na criação dos meus filhos? Será que tem alguma coisa que eu posso corrigir? Então, falta esse desejo dos homens compreenderem que eles também precisam. Que somos, nós somos herança, Olu, de. A gente estava falando aqui de Davi. Nós somos herança de pessoas doentes, de pessoas socialmente com problemas, com disfunções. Então, a gente não pode ignorar que, ah, mas eu sou bem resolvido, eu não preciso de terapia. É muito comum você ouvir isso do homem: eu não preciso de terapia. Isso dificulta bastante o processo, né?
É. É, porque aquela rejeição que você sentiu lá, você tem também a tendência a rejeitar. É, vai repetindo, padrão. É isso aí que você falou, repetição. Aí, orgulho, né? Mas é, a gente pode treinar isso, né, com o marido. O meu marido nunca falou. É sobre o relacionamento dele com o pai dele. E aí, eu tô estudando a psicanálise, eu dei uma perguntada mesmo. Eu falei, e aí, como foi o relacionamento seu com seu pai? Ele falou assim, ah, foi bom. Mas meu avô, o seu avô, ah, meu avô me batia. Meu avô me culpava por tudo. E isso reflete muita coisa que ele faz.
Com certeza.
Aí eu escutei, abri ali o coração, nossa, se eu vou fazer isso, hein? Fazia. Falou, 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 falou. Eu creio que fez bem.
Claro.
Né? Então a
Claro que
gente
faz.
também tem que ser amiga dele, deles, para ter esse grau de intimidade, assim, falar, e aí? Como que foi?
Então, mas você entende que anos de casamento, né? E esse
Anos,
assunto
20
nunca foi
anos.
abordado. Isso quer
Porque
dizer que
eu
ele não te via como uma amiga?
nunca quis saber. Eu nunca quis saber.
É. E ele nunca quis falar, né?
E homem não vem, homem é diferente de mulher. Mulher Liga para 1.000 pessoas para contar a mesma coisa. Homem não é, a formação deles não é assim. Para eles falarem que tem que começar o assunto, né? E fala sobre isso agora aqui, isso aqui. O que que é? Eu acho que vocês vão encontrar respostas, sim.
Com certeza,
Perguntando.
com certeza. A ideia é essa, é a gente progredir, a gente se
É,
alimentar
se ele
de
perguntar,
novas
ela.
fontes.
Pra que que você quer saber disso? Não, eu quero conhecer você, ué. Eu preciso saber quem você é. Vamos
Exatamente.
nos conhecer.
É uma história, né? E a gente e vai viver 50, 60 anos juntos, e se a gente quiser falar, a gente vai estar sempre contando alguma coisa nova, alguma coisa que o outro não sabia. Sempre vai ter
Sim.
algo para a gente lembrar e falar: ah, uma vez aconteceu isso comigo, e a gente vai compartilhando um pedaço da gente com o outro. E isso vai dando liga.
Sim.
Porque isso é a unidade, né? É dois se transformando em um. E essa conexão, essa transformação em um, ela é gradual. Então, eu tiro um pedaço de mim e transfiro para o outro. O outro tira um pedaço dele e transfere para mim, compartilhando comigo. E isso vai dando liga, vai se unindo, se unindo, se unindo, até o dia que a fusão é completa.
Pelos anos de casamento que eu tenho já, 2004, quase 20 anos, eu consigo perceber que ele chega assim, alterado, estressado. Eu dou aquela fingida ali, eu vou fazer outras coisas. Quando eu vejo que deu uma acalmada, eu falo assim: o que que aconteceu que você chegou tão assim? Ah, isso. A pedra caiu lá no serviço. Ah, tá bom, mãe, mas preciso chegar nesse estresse, meu bem? Meu Deus! Ah, tá bom, já passou. Tudo bom. Só que a mulher, às vezes, toma tudo muito pra si, né? Chegou com raiva de mim. Não
Tem a
tá com raiva.
curiosidade também, né? Quer saber logo o que tá acontecendo.
Oi, não, deixa. Faz um café. Faz um café, você precisa de um café.
Tem que dar um tempo, eu acho que é
Dá um
importante.
tempo. Pra mulher também, né? Tem hora que a gente tá aqui assim, ó.
Tem que dar um
Deixa.
tempo, tem que respeitar esse tempo e depois, com calma, na oportunidade, com carinho, com amor, mostrar-se disponível e
É.
interessada, né, em querer participar do que está
Você tem
acontecendo.
bastante comentários aí, ó.
Ó, a gente ficou batendo papo. E foi tanta coisa aqui que passou. Deixa eu voltar aqui, ó. Os sistemas familiares nem sempre são perceptíveis. Precisamos dialogar e buscar auxílio para identificar e transformar a cultura da família. Nem sempre conseguiremos perceber essas áreas sozinhos. Foi a Gláucia aqui, ME.Gláucia, perfeitamente essa abordagem que ela colocou, porque, gente, sozinho. O mundo é sobre pessoas, tudo é sobre pessoas, né? Sozinho a gente não consegue, vai remar, vai ficar muito cansado, vai se esvair
Sim.
e vão pedir ajuda, não tem vergonha em pedir ajuda. Vamos ver outro aqui. Obrigado pela participação. A Kátia, a gente fez uma live semana passada, foi maravilhosa a nossa live. Por isso, o número de suicídio em homens é muito superior ao de mulheres. Eles não procuram ajuda, é exatamente isso. Eu falo sobre isso no livro, inclusive. Ó, relacionar igual a comunicar, e que fique claro que isso não é uma regra só para as mulheres, que homens precisam aprender que isso é uma regra para ambos. Relacionar é igual a comunicar. Eu gosto muito de entender e respeitar que somos diferentes, homens e mulheres, mas precisamos ambos entender que isso é necessário para o bom andamento do relacionamento.
Mas
Então, o homem não pode se colocar naquele ponto assim: ah, mas eu sou homem. Não. Então, tudo bem, você é homem, mas entenda que você precisa aprender a se comunicar melhor. Então,
sim,
busque
não, mas
ajuda.
comunicação ela vai além da palavra.
Isso. Também.
Comunicação é gesto, é atitude. Às vezes você fica, a mulher tem tendência de ficar lá uma semana. com a carinha fechada, ela está comunicando. Você não está em silêncio, você está comunicando.
Ela botou ali, ó, comunicação barra diálogo.
O servir, o silêncio é tão desprezante
Nossa.
é pior do que uma briga.
É horrível, é
E a
horrível.
mulher usa essa arma assim, ó. Vou ficar em silêncio.
É uma característica, inclusive, que eu estudo bastante, eu amo psicologia, né? Eu estudo
Sim.
bastante as características narcisistas e é uma ferramenta muito usada entre os narcisistas, o silêncio.
É, eu não
E que
dou
só destrói,
resposta.
gente, só vai
Pode,
cavar mais um
então.
buraco.
É, tenta melhorar essa construção aí de comunicação, até mesmo com gestos, né? Eu fazer um agradozinho, né?
Ou escreve, né? Não quer falar, tem dificuldade. Mas olha só, eu não gosto de limitações, ô Lu. Eu não gosto
Ah.
dessa coisa de ficar limitando o ser humano. Você tem dificuldade em dialogar, em falar? Vai fazer um curso de oratória, gente. Vai fazer um curso de teatro.
Teatro.
Sabe por quê, ô Lu? Olha só, chega na mesa do bar, não abre, não fecha a boca um minuto. Fala o tempo todo, fala a escalação do time de 1940, 1960, e fica discutindo toda a escalação, o salário do jogador tal, e não para de falar, e dentro de casa não quer dialogar. Não, 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 não aceito. Homens, vão fazer curso de teatro, vão fazer curso de oratória, vão entender a necessidade da mulher. A mulher quer que você fale também.
Quer, deixa. Deixa
Entendeu, Lu?
quieto.
Gente, tá sendo maravilhoso, muito bom. Lu, eu vou deixar para você escolher aí um participante para ganhar o livro. Vai me passar em
Eita.
box aqui. Olha, eu pensei em a gente fazer o seguinte: quem está assistindo a gente, fazer um print da tela. Quem printar, olha só, quantas pessoas estão online agora? Cinco, né? Ficaram até o final. Quem printar a tela, vamos fazer uma pose? Ficar bem assim, ó. Quem printar a tela, quem tirar um print da tela dessa live e postar nos stories e marcar a gente, eu e você, automaticamente já vai ganhar um livro. Eu vou mandar entregar pelo correio, se não for aqui do Rio, eu vou mandar entregar pelo correio. Quem printar a tela e postar lá no, no, nos stories.
Segure seu livro aí.
Aqui, ó, boa. Ó, quem quer ganhar, agora é a hora de printar a tela para colocar lá nos stories e marcar eu e a Luciana, hein? Tem que marcar nós duas aqui. E aí vai me passar o endereço inbox e eu vou enviar um livro para você. Lu,
Sim.
escolhe, você escolhe quem tá participando aqui com a gente. Se você quer fazer uma pergunta, quem responder primeiro, do jeito que você escolher, vai ganhar um livro.
Ai, 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 eu não também não tô aqui prestando atenção. Ah, vê aí quem quer. Escreve aí, eu quero.
Escrever primeiro, eu quero, leva. É isso, Lu?
É isso. O que que a Kátia escreveu ali? É como no filme Avatar.
Eu vejo você. Você já assistiu o Avatar?
Eu não sou fã de
Ó,
TV. Ah lá, tem uma
já
ganhadora
saiu o
aí,
livro, hein? Já saiu o livro para Sueli. É Sueli ou Sueli?
não
É.
sei.
Já saiu
Pronto.
daqui. E o print de telas? Ah, a Kate foi depois. Kate, não deu para você dessa vez.
Tempo, não.
Não deu tempo. Vai para Sueli. Sueli, vou até anotar aqui o seu Instagram para depois eu te chamar e
Ele
pegar o teu endereço. Para te
muito
enviar o
bom.
livro. Parabéns, Sueli ou Sueli? Avisa para a gente
É.
qual a forma certa.
Depois eu quero ler o livro. Depois você me manda algum arquivo, alguma coisa.
Claro, lindona. Vou fazer um lançamento aí nos Estados Unidos, ué.
Ó.
Ô, Lu, muito
Sim.
obrigada pela sua participação. A gente ficou 1h30, 1h40 aqui nessa
É,
live, hein?
eu espero ter ajudado, né, com
Ajudado, Lu. Foi a estrela da noite. Você trouxe esses
É.
debates aí pra gente e eu tô apaixonada. Essa luz, essa visão, essa risada sua, gente. Que é isso? A gente tá falando de uma coisa quente aqui, você vê com esse sorriso leve, gostoso.
O negócio é complicado.
É gostoso, é um assunto que eu amo,
Sim.
é um assunto muito importante. A gente sabe da relevância que esse assunto é para o mundo, né?
Você respondeu, né, também a pergunta, né? Eu deixei a minha fala aí, eu não.
Respondi. Os
Sim.
casamentos estão dando errado, os relacionamentos estão dando errado, porque estamos nós esquecendo de nos despir de nós mesmos e a gente está querendo fazer a nossa maneira, ao nosso jeito, ao nosso tempo, sendo que existe um dono desse método, existe um criador desse método. E se a gente não quiser seguir o método dele, vai ser um pode até manter um relacionamento de 50 anos. Mas vai ser um relacionamento medíocre.
Meu Deus,
Porque
é.
para ser bom, perfeito e agradável, que é a vontade de Deus, a gente tem que seguir o protocolo, tem que seguir o método de Deus.
Método do Senhor Deus, agradeço, tá? Agradeço a participação e às vezes me surpreendo com Deus, né? De ser um instrumento, né? De estar aqui nessa posição aqui de ensinar alguma coisa, mas eu falei para você, primeiro Deus nos ensina, trata conosco, para depois a gente conseguir jorrar para fora água limpa e que isso possa fluir, Daniela, da sua vida mesmo.
Amém.
Que isso
Amém.
venha a ser de fato, de verdade. Tem muitos lugares ainda para você chegar.
Amém.
Eu
Amém.
estava me preparando ali. Deus ministrou algumas coisas a seu respeito, ao meu coração. E você falou exatamente aquilo que Deus já tinha falado. Deus falou comigo de feridas, Deus falou comigo de carência paterna. Eu falei, mas Deus, eu estou indo para fazer uma live. E Deus falou, tem muitas feridas que precisam ser curadas, estão sendo curadas, mas tem um processo e se entregue nesse processo, tem um caminho e Deus vai te direcionar nesse caminho. Aceite o processo, aceite e você tem, né, tem muito potencial. Você já esteve nesse lugar, né? Você já esteve, não tem como falar com propriedade desse lugar. É isso.
Minha linda, muito obrigada pela sua participação.
Amém.
Aprendi muito e aprendo com você, porque eu estou sempre de olho nas suas coisas, nos seus posts, nos seus conteúdos. E conte comigo sempre que precisar. A gente vai se encontrar com certeza aí por esse mundo afora. E gratidão por esse tempo seu doado para a gente, para todo mundo aqui. Essa live, com certeza, a gente vai fazer alguns cortes e vai levar conhecimento para muita gente. Vou estar compartilhando com você, te marcando sempre nos posts. E eu só tenho a te agradecer por ter disponibilizado seu tempo para estar aqui com a gente, viu?
Obrigada a você.
Linda noite para você. Felicidades para você e para toda a sua família. Paz.
Amém.
A paz de Cristo, nosso Senhor Jesus, aí para sua vida. E que a gente possa estar aqui sempre compartilhando umas com as outras, uma com a outra, sobre essas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. Fica com
Sim.
Deus.
Tchau, gente.
Beijo e boa noite.